Olá, muito boa tarde para você que nos acompanha aqui no Notícias Agrícolas e bem-vindo a mais um episódio do podcast Café em Prosa, o programa que busca trazer boas histórias e também bons cafés. A correção do solo tem sido uma ótima alternativa para melhorar a produção dos cafezais diante desses problemas climáticos que vemos enfrentando aqui no Brasil. Quem vai conversar comigo um pouquinho mais sobre isso é o químico da Massari Mineradora, Cláudio Monteiro. E aí vamos entender então um pouquinho melhor aí como que essas ações vêm ajudando nos cafezais. Tudo bem, Cláudio? Seja bem-vindo.
Bom, Rafael, é um prazer estar aqui com você. Boa tarde.
Cláudio, eu queria que você começasse então explicando para quem está nos acompanhando como que o produtor pode saber aí o que ele tem que fazer para saber se o cafezal dele está de fato precisando de uma correção no solo.
Eu costumo dizer que é igual quando você vai ao médico e ele pede lá os exames de sangue, fezes, urina e outros exames para depois receitar o medicamento, a dose certa e o medicamento correto. Então, para as culturas, assim como o cafezal, não é diferente. Então, o nosso grande instrumento de avaliação é através da análise do solo. A gente não pode fazer nenhum tipo de recomendação de produto ou qualidade ou quantidade se nós não tivermos um laudo da análise do solo. Então, deve ser feita uma boa coleta, né? Existem instruções técnicas para uma boa coleta de amostra. E essa coleta a gente deve fazer também não só em superfície, mas também em profundidade. Então, a gente deve coletar preferencialmente até 40 centímetros de solo, profundidade, para que a gente possa avaliar exatamente onde as raízes absorventes do café se desenvolvem, absorvem os nutrientes, onde elas se encontram. Então, através da análise de solo, dos elementos, dos nutrientes disponíveis no solo, e também tendo como referência a necessidade daquela variedade do café, a gente vai aí nutrir este solo. Então, eu costumo chamar que é uma agricultura regenerativa. Nós vamos adicionar o solo, aquilo que está faltando, para que as plantas possam prontamente absorver esses nutrientes.
Cláudio, eu queria então que você explicasse, né, dentro aí, né, dessa questão de fazer uma análise, né, então como que é de fato feita essa correção e qual que é a importância de se ter essa correção de solo, né, como que ela tem sido uma ótima alternativa aí para os cafezais?
A gente vê que em culturas perenes, e como químico da agricultura já há mais de 40 anos, Rafael, nas culturas perenes a única maneira que a gente tem de aplicar nutrientes em superfície, porque nós não podemos incorporar. Então, o calcário, corretivo de acidez, ele foi desenvolvido, na verdade, para ser incorporado no solo. Mas em quatro situações, como, por exemplo, no cafezal, que é uma cultura perene, citros, por exemplo, abacate e assim por diante, nas pastagens, no sistema de plantio direto e na soqueira da cana, são quatro situações, principalmente, né, como exemplo, que não se pode incorporar. O produto só pode ser aplicado em superfície. Como químico da agricultura, uma das minhas atividades por 15 anos da minha vida, eu coordenei laboratório de solo para a agricultura e me incomodava o fato do calcário contemplado pelo Ministério da Agricultura. Essa instrução normativa já tem 40 anos. E passante, né, a granulometria, quer dizer, o que classifica a finura, os grânulos do produto, são três peneiras da Benetton, peneira 10, 20 e 50. A peneira 50, ela tem 50 furinhos por centímetro quadrado. E isso não é suficiente, porque existem assim, muitos trabalhos acadêmicos demonstrando que esse produto, ele percola, ele tem baixa mobilidade, ele percola apenas 1 centímetro por ano. Agora, Rafael, as raízes que absorventes, elas estão a 25, 30 centímetros, 40 centímetros. Então, teoricamente, esse produto que você aplica para corrigir a acidez, esse calcário, que ao meu ver era considerado grosso, ele vai levar 30, 40 anos para poder chegar lá na raiz. Isso me incomodava muito. Até que encontrei um trabalho do professor Amaral, lá da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e ele fez teste, Rafaela, em tubos de colunas de solo, tubos de PVC. Ele completou com solo, aplicou o calcário apenas em superfície e em estufa, né, em casa de vegetação, na universidade. Ele adicionava 35 milímetros de água uma vez por semana. E ele usou um calcário fino, um calcário que não passa pela peneira 10, 20, 50 da BNT. Para você ter uma ideia, a peneira 50, ela tem então 50 furinhos por centímetro quadrado. O professor Amaral, ele usou da peneira 100, que tem 100 furinhos por centímetro quadrado, muito mais fina. E aplicou apenas em superfície, adicionou água uma vez por semana, e a conclusão dele é que isso foi fantástico, que em 20 dias as partículas se encontravam a 20 centímetros, através de um equipamento que chama difratômetro de raio-x. Ele consegue ler as partículas e as partículas elas percolaram pelo solo. E aqui começa a massagem, teoricamente, por conta de que aquilo que me incomodava, o calcário grosso, a empresa que eu iniciei, esse ano completa 10 anos, olha só, ela fabricava um calcário calcítico bem fininho para as empresas formularem ração para boi, ração animal para boi, ração para porcos, ração para galinha, ração para pintinho. Imagine você o tamanho da moela de um pintinho que vai absorver cálcio de uma partícula muito fina de calcário. Esse produto, por exigência dos clientes, ele deveria ser passado pela peneira 325, que é a peneira que tem, não se 10, 20, 50 do mapa, não a 100 do professor Ramal, do Amaral, mas sim a peneira 325, ela tem 325 furinhos por centímetro quadrado. É um pozinho muito fino. Por isso que o que passa pela peneira 50, o mapa, o Ministério da Agricultura, contempla como filler. E eu não queria dar a mesma nomenclatura para poder dar conotação de que nós estávamos trabalhando com algo que seria muito mais fino. Aí o termo, para te esclarecer, micronizado. Eu fui buscar na literatura e eu achei que caiu muito bem para demonstrar que seria um pozinho bastante fino. Eu contratei os pesquisadores da UNOeste de Presidente Prudente e nós reproduzimos os testes do professor Amaral. E foram 125 tubos de PVC, dois tipos de solo, um solo argiloso do Paraná e um arenoso de Presidente Prudente, quatro repetições, 13 formulações, e aplicamos os produtos em superfície. Isso foi muito interessante. Nós analisávamos os tubos, nós furávamos a horizontal do tubo, porque por conta de que fazíamos análise de solo com essa amostrinha de solo coletada e analisamos no primeiro momento cada 15 dias até 90 dias, depois fizemos análise até um ano. Isso aí gerou 8 mil análises de solo. E nós concluímos que esse fininho, ele realmente percolava pelo solo, fazendo com que o hidrogênio fosse neutralizado, ou seja, eu estava neutralizando a acidez do solo, elevando o pH. O pH ideal para quase todas as culturas, para a grande maioria das culturas, o pH ideal lá no solo é de 6,5. Porque nesse pH, os nutrientes, eles são mais absorvidos pelas plantas. Então seria um pH ideal para as plantas absorverem nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio e enxofre. que são considerados macronutrientes. Então, se 6 nutrientes ao pH 6,5, eu consigo isso através da correção da acidez com o quê? Com o produto, que é a rocha calcária, que são os corretivos. Só que quando eu aplicava em superfície, isso não acontecia. Então, essa foi a grande vantagem do micronizado. Ele percola sobre, na superfície, tanto na superfície como na subsuperfície do solo, neutralizando aí, então, a acidez, corrigindo o alumínio tóxico, passando o alumínio tóxico, que é o alumínio livre, que aparece quando nós temos acidez, passando aí de alumínio tóxico para não tóxico, uma forma não tóxica, fornecendo cálcio e magnésio, que são 2 nutrientes mais para a planta, para o cafezal. E, por incrível que pareça, a gente teve um brinde, uma surpresa. Quando nós corrigimos essa acidez do solo, a gente libera também o elemento fósforo. Costuma-se dizer que nós temos bilhões de dólares do elemento fósforo aprisionado no solo pela acidez. E quando nós corrigimos a acidez, nós também liberamos esse elemento, que é um dos 6 elementos que a planta precisa em grande quantidade. Eu tenho mais para falar, mas está bom até aqui, Rafaela?
Não, tá ótimo. É quase uma aula. A gente fica aqui imerso aprendendo tudo aqui, né? É super legal.
Que bom. É só uma introdução, aí você pode ir questionando, porque senão fica um monólogo, né? Que tem
gente imagina.
Mas até, Cláudio, até aqui mandei bem, então.
Né? Oh, com certeza. E como que você, dentro de todo esse estudo, né, toda essa análise, então, como você já percebeu, de fato, a eficiência, né, desse calcário micronizado?
Isso. Calcário micronizado.
Como que você já percebeu a eficiência dele para a produtividade mesmo dos cafezais? Né? A gente sabe que o café vem passando aí por muitas adversidades climáticas, vem encontrando muitos problemas, né, com relação à produtividade. Então, quanto o uso desse elemento já vem contribuindo aí para melhorar um pouco aí a produtividade dos cafezais?
Perfeitamente. Então, além de ser do calcário micronizado, que foi um grande avanço para nós, aí nós... Nesse estudo de mais de 100 tubos e analisando por um ano, que gerou aí 8 mil análises de solo, a gente observou alguns problemas. Por exemplo, um conjunto de tubos eu apliquei apenas gesso agrícola. O gesso agrícola também fornece dois nutrientes que são muito importantes para os cafezais. Esse que se trata do cálcio e do enxofre. Só que onde eu apliquei o gesso, ele, se de um lado me incomodava o calcário grosso, que tinha baixa mobilidade, o gesso teve uma altíssima mobilidade. Então, apareceu um segundo problema, que nós resolvemos, né, a solução do calcário grosso foi adicionar a ele o micronizado. Eu não viro as costas para o poder residual do produto, por conta de que nós temos que... Não adianta ter uma fração que vai reagir imediatamente, 30 dias, 60 dias, com chuva, logicamente, sem a umidade, nada aparece. E diante disso, um minutinho. No micronizado, ele corrige com maior rapidez, né, devido à superfície de contato. Mas eu também não posso virar as costas para o poder residual. Então, eu tenho frações abaixo da peneira 50, naquela peneira do Amaral na 100, na 150, 200, 150, até chegar na peneira 325. Então, com isso, eu tenho partículas que vão reagir dali 3 meses, 4 meses, 6 meses, 8 meses. Então, ficou um produto muito técnico. Aí o gesso que me incomodava também, que era muito rápido. Além do que, por que eu apliquei, eu misturei o gesso ao nosso produto, ao corretivo, Rafaela? Por conta de que, como é que vai se aplicar uma partícula tão fininha num dia de vento, não é verdade? Ou seja, eu aplico aqui no meu terreno e vai parar lá no vizinho. Então, tem que combinar com o vizinho. No dia que o vento tiver vindo de lá para cá, você aplica aí e vem aqui com o vizinho acidez no meu solo. De maneira alguma, então, nós adicionamos o gesso, porque o gesso ele tem uma umidade própria do produto de 20 a 30%. Quando eu misturo esse gesso ao calcário parcialmente micronizado, junto com o calcário micronizado, então é um produto, é uma mistura. Ele fica uma mistura muito interessante por conta de possuir entre uma faixa de 4 a 6% de umidade, que fica muito agradável no momento da aplicação. Então não fica aquela poeira em suspensão. Então esse foi mais um desenvolvimento nosso. Ficou muito bom para aplicar, mas eu estava com o problema do gesso, né? Ele não percola com muita rapidez, que me incomodou. Então, ao produto, nós fomos adicionando letrinhas. Eu gostei dessa brincadeira e adicionamos também enxofre elementar. O enxofre elementar é um elemento químico extraído do petróleo. E na destilação do petróleo, nós temos enxofre elementar. Adicionamos o enxofre elementar ao produto, porque o gesso ele está na forma química de sulfato de cálcio. As plantas, e é dessa maneira química, né? É nesse composto químico que as plantas, as raízes absorvem, que o cafezal absorve, prontamente disponível. E o enxofre elementar ele precisa ser oxidado pela microbiologia do solo. Então, esses agentes biológicos, eles oxidam, se transformam em sulfato, e isso demora mais. Então, eu costumo dizer que eu tenho o Pix e o cartão de crédito. O Pix para agora, que é o gesso, e o cartão de crédito é um enxofre que vai ao longo do tempo, ele tem uma residência maior no solo, e ao longo do tempo vai sendo absorvido. Então, eu tenho o calcário fininho, micronizado, para agora. E aquele calcário com frações um pouco mais grossa, que ao longo do tempo vai acontecendo a reação, e eu garanto por mais tempo, então, essa neutralização da acidez. Estamos falando aí em quatro elementos, em três elementos: o cálcio, o magnésio e o enxofre de duas formas. Está indo bem até aqui, Rafaela.
Tá
Eu tenho mais
ótimo,
historinha
Cláudio.
para contar. Então, posso
É,
continuar minha historinha?
claro, pode sim. Eu queria que você também completasse para quem está nos acompanhando, porque assim, ultimamente, né, a gente tem noticiado muito aqui, né, no Notícias Agrícolas, a importância, de fato, dos produtores olharem com atenção para o solo, né, esse cuidado com o solo, com a sustentabilidade, como isso tem feito a diferença, de fato, para a produtividade, né? A gente sabe que muito que se salvou nessa safra agora foi porque os produtores estão mais atentos a isso, né, Cláudio? Então, de fato, tudo isso, esse produto, todos esses manejos, vêm para auxiliar cada vez mais a cafeicultura, né?
Então, existem hoje muitas técnicas que foram desenvolvidas para que você possa realmente cuidar do teu solo, que é o maior patrimônio, né, do agricultor. O solo é o maior patrimônio que o agricultor tem. Então, quer dizer, não adianta apenas você ter um cafezal extrativista. E com o tempo ele vai extraindo, você vai exportando aí o café e vai ficando pobre, você vai empobrecendo o solo. E hoje nós entendemos já bastante da parte física do solo, hoje já entendemos muito da parte química e estamos começando a dar importância, Rafaela, para algo que também é muito importante, mas que o mundo não conhece direito, que é a biologia do solo. Então, nós precisamos olhar aí para os micro-organismos, para as algas benéficas, para os fungos, que contribuem muito na disponibilidade dos nutrientes e contribuem muito também para que a raiz absorva esses nutrientes. Eu tive contato recentemente com meu amigo professor Crucial da Unoeste, da UA, Unesp, desculpa, da Unesp de Botucatu. Ele fez doutorado no laboratório de biologia na Inglaterra. E ele falou assim: Cláudio, eu tive contato com Bambambam, de Biologia do Solo, lá do estado da Califórnia, nos Estados Unidos. E ele falou aí que a gente não conhece ainda nem 1%, nem 1% dessa biologia do solo. Então, nós temos muito para aprender. Outra coisa que é bastante interessante é o mix de cobertura, que está sendo bastante difundido. Quer dizer, você usar plantas que vão absorver o nitrogênio, que vão reciclar os nutrientes. Então, quer dizer, ali nas ruas dos cafezais, o que são essas ruas? Entre um pé de café e o outro, tem ruas. E a gente deve usar cobertura, usar sementes de plantas que vão trazer benefícios a esse cafezal, extraindo, por exemplo, o nitrogênio do ar atmosférico. Então, a gente está indo para algo mais orgânico. Isso é muito interessante. E por falar em algo mais orgânico, quer dizer, o meu produto ele está bastante preparado para atender a agricultura orgânica, porque nós usamos de rochas. Então, eu estava falando para você desse corretivo, que é o micronizado, que é uma rocha de calcário, calcário calcítico ou calcário dolomítico, mais esse gesso, mais enxofre elementar, e a gente foi atrás de outras letrinhas. Para deixar assim, eu costumo brincar que é uma sopa de letrinhas que vai nutrir o cafezal de uma maneira mais ecológica, fazendo uso de rochas. Então, fui atrás de um elemento, que é o elemento fósforo, que é bastante importante para aí o aumento da produtividade. E esse elemento fósforo fui buscar uma rocha natural. Eu pesquisei entre várias, entre Egito, Marrocos, e trouxe aqui para a empresa, para que a gente pudesse mesclar com esse calcário gesso, uma rocha que é um FNR, fosfato natural reativo, que a gente traz lá na região de Sechura, na verdade, uma cidade próxima chamada Bayóvar, no Peru. Nós trazemos aqui um navio a cada 3 meses, nós transportamos um navio com esse produto. Trata-se de ossos de dinossauros fossilizados, e ainda ele é completado com guano. O que é guano? São fezes de albatroz, milhares de anos, albatroz, pelicanos, defecando sobre esse produto. Então, ele ficou muito completo, ele tem matéria orgânica dessas fezes e também tem o elemento fosfato de cálcio dos ossos que foram acumulados. Então, a gente traz o produto, moemos também, misturamos ao calcário e ganhamos uma letrinha a mais. E trata-se não de um produto de um fósforo químico, mas de um fósforo natural. Eu gostei dessa brincadeira, eu fui buscar o elemento boro, que é um micronutriente, que o cafezal precisa muito, ele responde muito a esse elemento boro, e um boro natural. Lá na Bolívia, tem uma jazida, com que chama, o minério chama ulexita, e nós trazemos essa ulexita para misturar. Então, nós fomos assim, acrescentando letrinhas benéficas, nutrientes, a um produto onde o agricultor pode aplicar em uma única vez todas esses nutrientes necessários para nutrir o café e, logicamente, aumentar a produtividade. Então, nós completamos aí com boro, com zinco, também com uma rocha chamada finito, né? É um mineral denominado finito, que contém potássio, ou seja, a gente não vai aplicar todo o potássio que o cafezal necessita, mas grande parte dele através de uma rocha. Então, nós estamos substituindo parte daquele potássio que está lá na Rússia, está no meio da guerra, que está em Israel, principalmente no Canadá. Nós estamos substituindo parte desse potássio por uma rocha que contém potássio. Agora, a gente precisa, eu costumo dizer que a gente precisa tomar muito cuidado quando a gente aplica uma rocha, buscando esse elemento, que nem tudo que reluz é ouro. Às vezes, eu tenho uma rocha, eu mando para o laboratório aplica um ácido super forte, que é o ácido fluorídrico, e você consegue determinar o potássio total. Mas não é porque esse potássio vai estar na rocha, e também na roça, que ele vai fazendo um trocadilho, é que ele vai ser prontamente disponibilizado. Então, a gente deve aplicar essa rocha potássica no solo, fazer análise do solo a cada 15 dias, estratificados, de 10 em 10 centímetros, preferencialmente. Através da análise de solo, a gente vai ver se vai estar aumentando a liberação do potássio. No laudo que nos é mostrado, nós vamos fazendo assim, através da contratação de um profissional, um agrônomo, ele vai acompanhando, o técnico agrícola, ele vai acompanhando a evolução do aumento da concentração do potássio no solo. Se estivermos aumentando, concentrando mais, significa que a rocha estará disponibilizando também potássio. Então, diante disso, Rafaela, você vê que a gente tem uma sopa de letrinhas. Eu tenho hoje mais de 400 fórmulas registradas no Ministério da Agricultura, e nada impede que hoje de manhã eu registre mais duas ou três. Por conta de que eu pego um laudo de análise, aqui acabou de chegar para mim, um laudo de análise solo. Nesse laudo tem lá o pH, que é a matéria orgânica, o fósforo, tá todo, potássio, os macros e micronutrientes, como é que está de acidez. Aí a gente faz um cálculo personalizado, né? Então a gente otimiza a formulação a mais adequada para aquele solo e para aquela cultura. A gente tem tido muito sucesso dessa maneira, porque não tem o menor sentido eu aplicar zinco num solo que já tem uma concentração considerada ideal. Eu costumo dizer que a gente não pode causar toxicidade nem na planta e nem no bolso do patrão. Tudo bem até aqui, Rafaela? Tem mais um
Muito
pouquinho para eu
legal,
poder
Cláudio.
terminar esse assunto.
Não, tá ótimo, Cláudio. E é muito legal ver, né, o quanto o solo pode entregar aí, né, tipo, de fato, as necessidades dele, quanto o produtor pode trabalhar mesmo aí, ajudando cada vez mais a sua produção, né? Para a gente caminhar para o fim, então, como que você avalia toda essa sopa de letrinhas, então, aí, trazendo um grande potencial para a cafeicultura brasileira?
Perfeitamente. Então, através da análise de solo, nós temos aí mais de 400 fórmulas registradas, e nada impede que, para um cliente em especial, que eu não tenho uma fórmula que vai se adequar a ele, nós desenvolvemos, vemos aí qual a melhor concentração das mais diversas letrinhas para aquele produto, registramos na parte da manhã a formulação mais adequada. E no dia seguinte ele pode encostar a carreta na empresa para poder carregar exatamente aquilo que ele comprou. Então, nós otimizamos a fórmula mais adequada para aquele tipo de solo, para aquele tipo de cultura, e tem feito muito sucesso. Em especial, deixei para a gente falar sobre isso, que na região de Avaré, Manduri. Agora, estava tentando lembrar o nome da cidade, agora eu consegui. Na cidade de Manduri, tem um senhor, Cleiton, um cliente que apostou no nosso produto há 30 anos, há 30 anos que ele produz café. Olha que interessante. Ele produz também muitas mudas. Ele tem estufas, ele vende mudas de café. Então, é um profissional que se dedica aí há 30 anos da sua vida na produção do café. A produção média de café no Brasil está em torno de 50 sacas por hectare. Ele já tem uma boa produtividade, ele produzia 60 sacas por hectare. No ano passado, ele apostou no nosso produto, nós fizemos exatamente isso. Analisamos o solo, formulamos um produto o mais adequado possível, né, o meu melhor para aquele cafezal, e acredito, quem quiser, vai lá na fazenda do seu Cleiton para poder observar. No próximo mês de maio, inicia a colheita, e das 60 sacas por hectare, ele está estimando, ele fez uma estimativa, que ele vai colher em torno de 125 a 130 sacas por hectare. Dá para acreditar? Eu acho que não.
Muito
Mas eu tenho
legal.
um vídeo do seu Cleito, se vocês quiserem visitar a fazenda dele. Eu tenho um vídeo dele que eu posso mandar aí para você, se você quiser, ele dando essa testemunha. O café, para mim, também é muito novo, Rafael. Eu não sou expert, um químico expert em café, por conta de que o estado de São Paulo sabe mesmo produzir a cana. Né? 70% do que a gente comercializa aqui na empresa vai aí, inclusive, com açúcar orgânico, para produzir açúcar, etanol e a bioenergia, né? Energia elétrica é produzida também através do bagaço de cana hoje. E, inclusive, nós temos uma linha de clientes que compram essas rochas naturais, essa mistura de rochas minerais, essa sopa de letrinhas, para produzir o açúcar orgânico, que tem maior valor agregado. Falando em açúcar orgânico, eu tenho um cliente também na região de Avaré, que ele produz soja e milho orgânico, porque ele não pode pôr nem herbicida, é no meio do mato mesmo que tem que crescer essa soja, esse milho, porque o cliente dele é a galinha orgânica, vai fazer ração orgânica com essa soja e milho orgânico, galinha orgânica, vai produzir ovos orgânicos para exportar para o Japão, fazer vacina. Olha que eu sou um homem de muitas histórias, né? Você entrou em contato comigo para falar de calcário micronizado, e eu fui parar lá no Japão. Não sei se eu estou
Maravilha.
fugindo muito do assunto, não sei
Não.
se isso é interessante, deixa mais interessante ou menos. Não, eu queria que se fosse mais objetivo, eu entre em contato com você para falar de calcário micronizado, e você falou do
Não,
fósforo, do
olha.
potássio, do cálcio, do magnésio, do enxofre, do boro, do zinco,
Tá
e agora
ótimo,
ainda
olha.
tem para falar. Pois não.
Foi uma aula, né, Cláudio, que você trouxe aqui pra gente, né?
Obrigado, é sempre um
Eu queria de
prazer.
fato agradecer muito a sua participação, o seu conhecimento, né? Esse pouco de
Obrigado.
conhecimento que você compartilhou aqui com a gente. E seja sempre muito bem-vindo aqui no nosso programa, no Notícias Agrícolas.
Obrigado. É um prazer estar aqui com vocês. Só para finalizar, olha em que estágio a gente se encontra, Rafael. Em cima dessa sopa de letrinhas, dessa mistura de rochas naturais, eu estou adicionando agentes biológicos também, que vão promover aí a disponibilidade daquele fósforo que está retido no solo e do fósforo dos nossos produtos. Estamos observando que esses agentes biológicos estão liberando também potássio trocável, que é uma coisa que até hoje não tinha sido observado para esse tricoderma que eu estou utilizando. Então, além de fósforo, ele também tá liberando potássio. Estamos com vários ensaios no Na Esalq, no Instituto Agronômico de Campinas, na Embrapa, na Unesp, na UNOeste. Então, a gente tem muitos ensaios, eu tenho uma equipe de pesquisadores, para que eu possa, com muita segurança, estar falando isso para você tudo. Inclusive ácido fúlvico e úmico também, quer dizer, agentes biológicos, ácido úmico e fúlvico, e estou acrescentando elementos benéficos, porque o meu maior prazer é, igual quando eu fui lá, na propriedade do seu Cleiton, e ele me passou essa felicidade, né, de ter duplicado a sua produtividade. Há pouco tempo eu recebi a visita aqui do Dr. Santinato, que é o doutor em café, principalmente ele atua em Minas Gerais. E ele falou: olha, há pouco tempo eu dou consultoria, um cliente me ligou, o café chegou a R$ 600 a saca. Falei, pode vender, porque nunca teve nesse preço. E na semana que ele estava aqui, esse café atingiu, né, o valor de R$ 2.800 a saca. Olha que maravilha. Então, eu fui também numa apresentação na Unesp, em Jabuticabal, onde ele falava da parte mais econômica, da economia, né, do país, na agricultura, e que soja, em 4 meses, por exemplo, a gente consegue produzir. E o café, houve perda por estiagem, houve perda por geada primeiro, depois pela estiagem, então nós tivemos uma perda muito grande, além do que o mundo está aprendendo a tomar café. O chinês está substituindo chá por café, o indiano está tomando café, ou seja, nós diminuímos a nossa produção por questões climáticas e o mundo está consumindo mais. Ele falou que para recuperar tudo isso, menos de 4 anos não vai levar. Então, quer dizer, a tendência desse valor alto do café, que a mãe, minha mãezinha está reclamando de pagar cara aquele pó de café lá do supermercado, mas eu estou achando ótimo por conta de que nós temos essa solução para que ele possa investir na fertilização, na correção da acidez, na fertilização e produzir mais. Então, nós temos aí a chave desse segredo. Eu espero que tenha atendido a sua expectativa e foi um grande prazer estar aqui falando do meu dia a dia, da minha dedicação, aí dividindo um pouquinho, uma fatia aí com vocês.
Maravilha, Cláudia. Agradeço então e até a próxima, então, uma próxima
Até.
oportunidade aí para a gente conversar um pouquinho mais.
Ok, eu aguardo, sim, assim a gente vai. Não terminou, não terminou agora. Agora foi
Temos
só uma
mais
introdução.
assuntos.
Eu tenho muito mais para contar para vocês, tá
Maravilha, a
bom?
gente volta a
Aguardo o
conversar então.
convite. Foi um prazer imenso estar aqui com vocês.
Obrigada, até a próxima. Tchau, tchau.
Tchau.
Bom, é isso. Então, a gente trouxe aqui mais um exemplo de como estudos, de como manejos, de como essa correção do solo vem fortalecendo a cafeicultura brasileira e o quanto nosso café tem potencial. Agradeço demais a sua atenção até aqui. Desejo a todos um excelente final de semana. Até a próxima.